Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos da Rádio Senado. Nossa entrevistada de hoje, Manuela Castro, é apresentadora e repórter da TV Brasil desde 2008. Com experiência em coberturas especiais no Brasil e no exterior, Manuela Castro recebeu diversos prêmios com o programa Caminhos da Reportagem. Foi também premiada duas vezes com o episódio Anseníase, a história que o Brasil não conhece. E foi agraciada com os prêmios SEBRAE de Jornalismo, Ministério do Meio Ambiente e CNBB de Comunicação. Pela Geração Editorial de São Paulo, lança em 2017 o livro cujo título é A Praga e cujo subtítulo é O Holocausto da Anseníase. Nós vamos agora conversar com a autora e eu vou pedir que ela esclareça antes de mais nada o título do livro. De que praga fala Manuel Castro e de que holocausto da Anseníase?
Olha, a praga é porque essa doença ela já causou no imaginário, na cultura, tantas gerações, um medo e um pavor tão grande. E hoje já não é mais assim, é uma doença que tem cura, tem tratamento, mas até hoje carrega o estigma do passado. É realmente uma praga, todo o teor forte de medo e pânico e o estigma que se formou nessa doença. Por isso que a gente decidiu intitular como A Praga, porque ficou o estigma muito maior do que a doença. E aí a gente achou por bem colocar esse nome, que é um nome forte e mostra bem o que as pessoas têm no imaginário sobre a doença, que é uma praga.
Então vamos botar, dar nome aos bois, né? Na verdade, optou por praga e não a lepra.
Isso, porque...
Que, aliás, é um nome também meio antigo, né? Não se usa muito mais. Virou politicamente incorreto, né?
Exatamente, virou um nome politicamente incorreto. Os movimentos sociais que trabalham com Hanseníase, eles não gostam nem que use o nome lepra. Lógico que no livro eu coloco algumas vezes o nome lepra por causa do passado, da história da doença, em que o nome era esse, mas hoje já não se quer mais usar esse nome, os movimentos pedem para não usar, inclusive
quando,
ele foi mudado
por lei.
Quando
é que Hanseníase foi, substituiu?
Isso foi nos anos 90, que oficialmente foi feita uma lei que proibiu o uso da palavra em qualquer documento, qualquer escrito oficial. E aí, com isso, tentou se mudar também na cultura da sociedade, não se usar o nome lepra, e sim Hanseníase.
É, mas voltando assim, só para especificar um pouquinho mais, no caso, essa substituição se deu alguma descoberta? Hanseníase se refere ao nome de algum cientista? Como
é que é? É o bacilo de Hansen, né? Que se chama a bactéria que dá a doença. E Hansen foi o cientista que descobriu esse bacilo que provoca a doença. Então, por isso que se optou pelo nome.
E como foi que surgiu o seu interesse pelo tema?
Eu sou repórter, né? Sou jornalista na empresa Brasil de Comunicação, especificamente na TV Brasil. E uma vez eu estava cobrindo política, normalmente aqui em Brasília, e fui ao Palácio do Planalto e vi que na agenda da Presidência da República tinha uma reunião com o MORRAN, que é o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. E fiquei muito curiosa em descobrir o que isso tinha a ver com a presidência, o que eles estavam reivindicando. Eu achava que Hanseníase era uma doença do passado, uma coisa bem antiga. E aí eu fui me aprofundar sobre o tema e descobri que eles estavam reivindicando indenizações para os filhos que foram separados dos pais por causa da internação compulsória nas antigas colônias de leprosos. Então eu fiquei curiosa, fui atrás, pesquisei o assunto e descobri que as colônias existiram no Brasil até 1986, em regime de internação compulsória. E fiquei muito chocada com essa informação, porque achei que era muito recente e eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí decidi fazer reportagens, depois fiz uma grande reportagem, ganhei prêmios e foi realmente a história da minha vida profissional até agora. E aí eu decidi fazer o livro, que eu achei que tinha que ser contado mais ainda sobre essa história.
É um tema muito rico, em torno dele para muita ignorância, né? Eu confesso a minha própria, né? Tanta coisa aí que eu não sei a respeito. Inclusive eu gostaria sim de saber o seguinte, havia um desconhecimento da doença, não era obrigatório alijar ou afastar, não é, os portadores de Hanseníase.
Exatamente.
Isso era um conceito errôneo do mundo ou só do Brasil?
O Brasil demorou mais. O mundo inteiro teve problema com a internação. Mas o Brasil, o que aconteceu foi o seguinte, a cura surgiu nos anos 40, cura mesmo, definitiva da doença. E quando apareceu essa cura, Muitos países já eliminaram, mas alguns ainda tiveram uma certa resistência. Aqui no Brasil existem várias explicações para essa resistência, principalmente o preconceito, né, o que eu chamo da praga mesmo, esse estigma tão forte em torno da doença. Os próprios médicos tinham medo se essa cura era realmente a cura definitiva. A sociedade tinha medo de receber essas pessoas e se enquadrarem na sociedade e achavam que elas poderiam transmitir ainda alguma doença. Houve todo também um investimento governamental dentro das colônias de leprosos, eles não queriam desfazer aquela estrutura. Enfim, tem várias explicações. E o Brasil manteve essas pessoas totalmente isoladas de seus familiares. As mães que tinham filhos dentro da colônia de leprosos, elas eram obrigadas a dar os filhos para adoção, para orfanatos, que eram totalmente precários, orfanatos só para filhos de leprosos. E uma situação horrível, de muito desrespeito aos direitos humanos, sendo que já existia a cura, então não existia mais nenhuma necessidade de se isolar. E esse medo surgia mais do preconceito mesmo, porque as pessoas elas perdiam partes das mãos, perdiam as extremidades, nariz, cartilagem, pareciam assim, entre aspas, monstros, né? Eram tidos como monstros, como muito feios, e aí as pessoas não queriam essas pessoas dentro da sociedade. E aí o Brasil manteve então essa política até 86, foram 46 anos de erro que o próprio Estado reconheceu, isolando as pessoas, e muitas delas nunca mais conseguiram nem encontrar as famílias. Quando acabou o isolamento compulsório, elas não tinham para onde ir.
O seu livro esclarece alguns mitos, algumas verdades, não é? A respeito assim, do tema. Você poderia elucidar alguns aqui para o rádio ouvinte? Por exemplo, a hanseníase é contagiosa?
A hanseníase ela é bastante contagiosa, mas hoje existe cura e tratamento, e é muito importante explicar isso. O tratamento é na rede pública, mesmo num posto de saúde.
Percebe, né? É diagnosticada com a doença, ela não deve ser isolada para não passar para
outra? Não, não precisa mais ser isolada. Primeiro porque descobriu-se que a doença, só uma pequena parcela da população pode pegar essa doença. Alguns pesquisadores falam em mais ou menos 10% da população. Os outros 90% têm um anticorpo que protege contra a doença. Mas mesmo assim, ela não é uma doença grave. Hoje ela já não é mais grave, o tratamento é muito facilitado. Então não há necessidade desse medo, não precisa de isolar uma pessoa. As pessoas me perguntaram, por exemplo, você não tinha medo de conversar com pessoas que ainda estavam com a doença quando você foi entrevistar e tal? Falei, gente, olha, primeiro, a pessoa começou o tratamento, ela já não passa mais a doença. Nas primeiras doses do medicamento, já não é mais transmitido. E mesmo se eu pegasse, se tivesse essa infelicidade de mesmo a pessoa já tá ali no início do tratamento ainda não ficou imunizada, vou descobrir que eu tô com a doença porque vão aparecer algumas manchas na minha pele. Eu vou a um posto de saúde, não precisa nem ser um hospital, e no posto eles já fornecem a medicação. E rapidamente
a
mancha sai.
É um exame de sangue, não?
É um exame de sangue. E é muito fácil de descobrir, não é difícil. Por quê? Porque é uma mancha que você não sente, não tem sensibilidade. Então, se você, por exemplo, queimar a sua pele nessa região, você não vai sentir. Se beliscar, você não vai sentir. Então, só nessa região dessa mancha, não há sensibilidade. Então, é uma forma fácil de descobrir que está com a doença. E aí, você tomando a medicação, pronto, você não vai mais transmitir para ninguém. Enquanto você estiver tomando a medicação, você fica tranquilo, tem uma vida normal. E essas manchas vão desaparecer. O problema é que a doença é uma doença silenciosa. E o que acontece no Brasil é que as pessoas não procuram essa ajuda médica quando aparece uma mancha. O brasileiro não tem esse hábito de procurar ajuda, né? Fica cultivando mancha mesmo. E aí, para a doença começar a se agravar, que começa a atingir os nervos, são 5, 7 anos. Então, ela cultiva aquelas manchas durante 5, 7 anos. Aí, quando começaram a aparecer os primeiros sintomas, que é começar a ter dores nos nervos e os dedos começarem a entortar, aí sim já não é mais reversível. Você se cura, mesmo assim, só que o seu dedo vai continuar curvado porque atinge o nervo e aí não é reversível.
Mas hoje em dia, então, é raro chegar a esse estágio.
Raríssimo, né? Porque raríssimo chegar a esse estágio.
Estamos conversando com a repórter e apresentadora de televisão Manuela Castro. Voltamos já.